Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Dois. Ninguém, e viemos para aqui. Teu pai arranjou várias escriturações comerciais. Vivíamos com relativo conforto num chalete ajardinado. Compramos uma mobília modesta, mas asseada. Tínhamos visitas, éramos considerados, recebíamos convites para festas em casas particulares e tudo ia bem.
Tu acerte.
E ele projectando arranjar ante um dote fez-se caixeiro viajante. Foi na última das suas viagens que lhe roubaram o dinheiro dos patrões que ele trazia consigo. Muitos contos de réis. Foi a nossa desgraça. Ninguém acreditou na sinceridade, para não ser preso, ele fez a loucura de matar-se. Toda a minha alma se afundava numa dor imensa. Chorei pela primeira vez a morte de meu pé e maldizendo-me silenciosamente. Não fora eu o motivo de tudo? Por causa do meu dote a sua desonra, pedi então a minha mãe que me explicasse. Qual era a firma da casa de que ele era empregado?
Brás.
Como receberam a notícia e sua morte? Como a confirmação da culpa? Respondi-me ela num suspiro. Que morte escolheu? O veneme. Sobre o pano que eu cozia caíam-me as lágrimas. Minha mãe não chorava. Tinha os seus grandes negros fitos no vácuo, onde se erguia talvez, como um espectro saudoso, todo o seu passado. O ferro arrefeceu no descanco, as crianças calaram-se lá fora. Só se ouviam os passos pesados dos carroceiros de volta da taberna, o assobio ondulados e sereno de algum rapaz vadio, e com a bulha da onda rolar na praia, o rumor surdo dos carros passando além, na rua. Compreendi assim a razão daquele relaxamento era que cairamos. Cinco, a viúva de um ladrão não podia continuar na mesma classe de que a memória do marido a arrancara. Não era só uma mulher pobre, era uma mulher vilipendiada. Estávamos bem no cortiço, só que lugar é aquele lugar e nos competia. Braga. Se eu pudesse alcançar milhões. Ser rica, lança ácara daqueles homens soma igual roubada a meu gar. E já não pensava noutra coisa. Jiju, 2 meses foram correndo. Eu estudava, mas, ou pelo esforço intelectual, ou por fraqueza física, estava sempre nervosa, irritada e magra. A minha preocupação constante era ser vítima de ora desastre imprevisto. Nunca cheguei a casa que não esperasse encontrar minha morta. Nunca atravessei uma rua que não imaginasse ser esmagada por ora searor. Nunca desejei uma viagem que não temesse o naufrágio. Escondi essas coisas com recato, mas não podia fugir delas numa obsessão imperiosa e cima. Minha mãe não compreendia bem o meu mal, então procurava distrair-me. Eu agora realmente à casa da Ioa. Zer uma eco perturbava-me, sempre a tremer, muito desmaiado, com as orelhas descabidas para a frente, a cabeça ras da escovinha, cheia de falhas de cabelo, da cicatriz, dos seus trambolhões. Tinha o olhar parado muito aberto, os ossos pareciam furavam-lhe a pele, franzida e mole, de um branco opilado. Doía-me ver aquela pobre criança, cerrando os dentes aos alimentos, sumida dentro da sua velha roupinha, que parecia crescer a cada uma das sacudidelas que ele imprimia. Uma tarde tínhamos saído e voltamos depois das 10 horas. Vimos luz no quarto da Iua, mas eu sofria de uma enxaqueca tão forte que nem nos lembramos de indagar a causa daquilo. Na manhã seguinte, coro fosse do domingo, não saí. Fazia frio e eu estava lendo por dentro da janela, enquanto minha mãe preparava o aroço. Vi então passar um caixão de defunto para a casa da Iua. Estremeci, o caixão pareceu-me de gente grande e um maneco. Havia muito tempo condenado, era tão miúdo. O quarto da cozinha continuava limpo, somente as gravuras das paredes careciam de reforma. Ao fundo, perto do caixote da loiça, o dono da casa olhava fixamente para o chão, com as mãos uns pousadas nos joelhos afastados. A Rita encolhia-se a um canto, com os seus formosos olhos muito abertos. E a Carolina movia o formidável trambolho das suas pernas, agora muito inchadas, tirando roupas de urabiaú, enchendo a bacia de água e incensando a casa. A porta do tabique estava aberta e bem em frente, na cama estreita da irmã, o maneco dormia o último sono, tão magro, tão branco, tão fino, que mal se distinguia nos lençóis. A Ilho assentou-se aos pés da cama contemplando o cadáver. Quando morreu, perguntei a Carolina, mostrando-lhe o irmão. Hoje madrugada, já é há muitos dias e que ele não conhecia ninguém. Tremeia. Parecia que estava com um frio e, quando nasceu, era tão gordo. Suspirou a rainha. todas as vizinhas mo invejavam. O meu rapapaz, entanto, a Carolina lavava o irmão com um pano emolhado, e vestia-o com muito cuidado, como se temesse desprender-lhe os braços ou as pernas. Pesava um abatimento extraordinário sobre nenhuma gente. Nenhum acesso, nenhum ataque perturbou a tristeza grave, a solenidade daquela morte tão esperada e tão triste. Estavam todos cansados, silenciosos e quietos. Chegou enfim a hora das despedidas. A Rita beijou o irmão na testa, fechando os olhos, com um leve estremecimento que lhe percorreu o corpo. A Carolina beijou na boca, inundando-o de lágrimas. Zero pai a abençoou muito comovido. A mãe então suspendeu nos braços aquele corpo imóvel de uma inagreza transparente e conchegou ao peito, como se o quisesse guardar. Depois beijou-o longamente, longamente, e foi de pôr no caixão, sem flores, sem um crucifixo, sem nada. Foi a primeira vez que eu a vi beijar um filho. Tive vontade de chorar e saí. No dia seguinte trei Paulida na aula à mestra, notando meu abatimento disse-me que eu fora nomeada e que principiava a vencer ordenado. Fiquei logo contente, tanto perbada que o que pouco entendi das lições e fui de uma benevolência excessivamente agradável para as minhas discípulas. Olhava impaciente para o relógio, como se o meu olhar impelisse os ponteiros para o desejado pionetrio. Almejava dar a grande nova à minha mãe. Eu e vinha da escola Cora para duas meninas da minha vizinhança, a quem o irmão ia buscar sempre às 3 horas. Mas logo nesse grande dia o rapazinho do tudo ardava e eu tinha ímpetos de sair sozinha. Ao princípio deixava minha mãe o ferro, ia levar-me e buscar-me. Não queria que eu andasse só. Depois travei conhecimento com essas pequenas, filhas de um carpinteiro, um bom homem honesto e franco, que morava no mesmo quarteirão da nossa rua. A pouco pouco esvaziou-se a aula, e o filho do carpinteiro, sem se lembrar das irmãs, fechei as gavetas da mesa, pus-me em ordem de partida. Saíram as últimas pessoas, ficamos só as 3. Na sala, ainda pouco ruidosa, reinava um silêncio apenas cortado pelo tic-tac do grande relógio de parede colocado sobre o crucifixo de Wimarfin, em frente ao retrato litografado do imperador. As deitias filhas do carpinteiro abriam a boca bocejando e encostavam-se às carteiras envenenizadas, esperando ouvir a voz do irmão a chamar por elas. Assim estivemos até às 4 horas. Elas com fome, eu desesperada de impaciência reprimida. Logo que o Quilceno chegou, saí Josia a correr, arrastando comigo as minhas companheiras. Ao ver minha mãe, lancei-me nos seus braços, participando-lhe tudo. Que jubiloso instante, esse era que eu, trêmula de comoção, disse poder contribuir para nossa subsistência. Falei voluvelmente, loquazmente, beijando-a repetidas nas faces, a boboca nos olhos, com uma efusão de ternura pouco vulgar em mim. Depois de uns instantes, mais calma, chamada à reflexão pela sua placidez, combinamos sair no dia seguinte, domingo, a procurar na vizinhança dos Dolegi uma casa pequena, independente e clara. Acabava-se a humilhação do cortiço, em breve deixaria de passar por aquele grande portão que me fazia corar de vergonha. Para esse fim, saímos na manhã seguinte. Estavam a concluir uma casa pequena, alegre e bonitinha, quase em frente ao solieijo. Convinha-nos. Dirigiram-nos ao senhorio. O aluguel absorvia-me o ordenado inteiro. Saímos desconsoladas e pensativas. Calculávamos em silêncio as probabilidades de realizarmos a mudança. Tornamos a passar pelo chalete e para o véu. Era elegante, cor de pérola. Com uma veneziana de cada lado da porta e em cima os lambrequins de madeira, aos bicos, guarnecendo o beirai do telhado. Continuamos a andar, sem dizer palavra. Realmente precisávamos tomar uma solução, mas Colette não estava ainda concluído. Decidimos esperar sempre dizendo que não nos convinha, mas com o sentido nele. Assim estivemos muitos dias, até que uma circunstância inesperada obrigou o arrojo de o alugar. Eu tinha ido à tarde com a professora à escola normal e tomava nota explicação de física, quando, levantando a cabeça, vira olhar atentamente para mim um rapaz desconhecido alto, elegante, com uns grandes olhos muito brilhantes. Baixei imediatamente os meus para o livro de apontamentos, contra a vontade, porém. Erguia-os de vez era quando e fichava-os rapidamente no ponto da sala de um vinho e doce brilho daquele par de estrelas luminosas. Deliciosa e atormentadora hora. Ura, colega, arraiolado, compreendeu a minha turbação e ria-se baixinho. Ao sairmos disse-me ela maliciosamente. Bravo! Ele é muito chi, empregou muito bem o seu amor, minha senhora, e fez-me rasgadamente uma cortesia, deixando-me embaraçada. O amor, imprudente rapariga, que foi ela dizer? Que misteriosa porta abriu diante de mim? Que seria aquele rapaz e fazia ali? Não soube nunca. O que ó certo é que os seus olhos não se defitavam de mira, e que eu tremia, corava, desfalecia de confusão e de enleio. De repente vi-me rodeada por todas as alumnas da classe. Elas davam-me os parabéns, sorrindo, segredavam-me coisas de que eu não podia entender o sentido. Pediam-me que lhes mostrasse as cartas recebidas, beliscavam-me chamando-me sonsinha. Eu não sabia defender-me, estava susenitada e curiosa, como se tivesse de ouvir uma verdade. Por fim, a minha mestra apareceu à porta, mesmo ao pé do tal rapaz dos olhos negros, e chamou-me. Obedeci e passei perto dele de cabeça baixa, como se tivesse praticado um crime, não sentia o chão sob os pés. E a aérea, nervosa e doente, ouvindo o pigarro indiscreto de todas as minhas companheiras agrupadas no corredor. Quando me vi na rua, respirei o ar livre da noite. Uma noite muito estrelada, com uma verdadeira alegria. Tomamos o bilhão e olhei para trás, ele entrara também. Apeamo-nos na esquina, ele apeou-se e seguiu-nos. Senti momentaneamente um grande júbilo, mas veio-me em seguida um pavoroso medo de transpurar sua vista negro. O medonho portão do cortiço, aberto como uma guela esfamada a todas as misérias e a todos os vícios, diminua a marcha vacilante. A professora perguntou-me o que eu tinha, pretextei uma enxaqueca e ela deu-me bondosamente o braço. E assim nos fomos, a pouco e pouco, aproximando da minha triste casa, daquele quarto metido no fundo de uma viela lamacenta. Chegamos por fim ao portão do cortiço, paramos ambas, ela despediu-se, dando-me um beijo carinhoso e aconselhando-me cuidado. Que dormisse bem abafada, que tivesse cautela com as constipações, e seguiu apressada com um ar diferente do costumado. Eu entrei sem olhar para trás, com o rosto em fogo e o coração aos saltos, em batimentos desequilibrados. O rapaz dos olhos brilhantes passou, ouvi-lhe os passos, e vi-lhe a sombra desenhada fugitivamente numa parede branca. Nunca mais o tornei a ver na escola nem parte alguma, mas foi ele quem me decidiu a alugar definitivamente o pequeno chalé Tecorde,